Público presente, imprensa, bom dia. Solicito, senhores vereadores, que registrem a presença. Solicito o primeiro secretário Gilberto de Oliveira Silva que verifique se há quórum no início da sessão.
Bom dia, presidente. Bom dia, público presente, internauta que nos acompanha. Quero, por mais uma vez, agradecer a Deus pelo dom da vida. Presidente, vejo que é um número legal.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do Corintiano. Solicito o senhor vereador Lúcio Costa que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Oi. Pedindo para o Juninho colocar meu nome, ele está se recusando a pôr meu nome.
Vê, resolve lá com ele, por favor. Não, Juninho, por favor.
Ó, a leitura da Bíblia, vamos respeitar aqui a leitura da Bíblia aqui, por favor.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, público presente, vereadoras, internauta que nos assiste. Provérbio, capítulo 17, versículo 15, 16, desculpa. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer sabedoria? O amigo que ama em todos os momentos é um irmão que ama na adversidade. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Solicito, senhores vereadores, que registrem a presença no livro aqueles que querem fazer a fala. O prazo está correndo 10 minutos. Senhores vereadores, gostaria de solicitar um minuto de silêncio a todos da família Alves Lima, da passagem da dona Conceição, mãe do Denis. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio.
Presidente, questão de ordem. Posso pedir um minuto de silêncio para uma menina, a Joyce, que tinha um trabalho brilhante na nossa cidade e acabou falecendo essa semana?
Questão de ordem, presidente. Pedir um minuto de silêncio para a dona Margarida e estender um abraço aqui para os filhos dela, para o Robinho, para o Davi, a todos. Obrigado.
Questão de ordem, presidente. Também queria um minuto de silêncio aí pelo falecimento do nosso amigo Henrique, que sofreu um acidente. Esses dias ele na chácara do bichinho caiu da laje e acabou falecendo.
Um minuto de silêncio concedido. De acordo com o artigo 182 do parágrafo 5º do Regimento Interno, as sessões que se discute as contas terão expedientes reduzidos a 45 minutos, ficando a ordem do dia preferencialmente reservada a essa finalidade. A ata da 11ª sessão, a ata da 10ª sessão ordinária de 2026 está em votação. Solicito, senhores vereadores, que registrem por voto eletrônico.
Senhor presidente, o painel não está... O sistema não está conectado aqui para voto eletrônico.
Presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu votei aqui, tudo normal, só que não está aparecendo no painel favorável, tá?
Felipe, por favor, verifica todos os aplicativos aí, todas as telinhas, todas. Solicito o primeiro secretário que faça o chamado dos escritos.
Presidente, perdão, vereador Gabriel Castilho.
Perdão, vereador. A ata foi aprovada. Solicito que leia a matéria do expediente primeiro.
Resumo das matérias do expediente da 12ª sessão ordinária realizada no 22 de abril de 2026. Matérias recebidas relativo, projeto de lei número 50, autoria do vereador Vanessa Isabel Teodoro da Silva, projeto de lei número 51/2026, de autoria do vereador Oriel de Souza Biazin, indicações número 180, 195, 203 de 2025, de autoria da vereadora Reginaldo Rocha Santana, indicação número 185 de 2026, de autoria do vereador Flávio Pereira Lima, indicações números 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211 e 212 de autoria do vereador Edinaldo Floriano dos Santos Filho. Indicações número 196, 2006, de autoria da vereadora Vanessa Isabel Teodoro da Silva. Indicações número 182 e 206, de 2026, de autoria da vereadora Aline Lima dos Santos. Matérias recebidas dos executivos. Não há matérias. Matérias recebidas de outros. Não há matérias. Pronto, presidente.
Muito obrigado, vereador. Passaremos agora ao pequeno expediente. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada de escritos.
Bobiléu do Castilho, presidente.
Bom dia a todos, nobres vereadores, internauta que nos assiste, público presente. Queria aqui hoje, senhor presidente, mandar um abraço para o meu amigo Joaquim do Abílio, lá de Monte Belo, de Minas Gerais, o maior dominador de mula de Minas Gerais. Queria também cumprimentar o meu amigo lá de Monte Belo também, Paik, sabe tudo, o homem é fera, o homem sabe de tudo mesmo. Queria mandar um abraço para ele, agradecer a parceria, o carinho ao qual foi recebido lá em Minas Gerais. Também aqui, senhor presidente, queria pedir ao senhor que revesse também o sistema dessa casa, porque já é o terceiro projeto meu de lei que eu faço nessa casa e ele é repetido aqui nessa casa. Então, eu gostaria de pedir que fosse feito isso, por gentileza, dar-se uma olhada no sistema para não acontecer mais isso. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Secretário, a chamada do próximo inscrito.
Vereador Betinho.
Com a palavra, vereador Betinho.
Bom dia a todos, povo presente, internauta. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã agora. Quero desejar um feliz aniversário para minha amiga Meline, para minha amiga Ana, que Deus possa abençoar vocês, enriquecidamente, uma data que a gente comemora, mais um ano de vida, Deus é maravilhoso. Quero também falar que fiquei muito feliz com a recuperação do nosso prefeito Ney Santos, onde todos oramos, pedimos a Deus que entrasse com providência, não só por ele, como todas as pessoas que se encontram em momento doente, né? Temos que orar a todos, né? Não é, pastor Demitri? O importante é orar para todos, né? Deus, ele se agrada quando a gente ora para todos. Então, eu fico muito feliz ontem com um vídeo. Nosso prefeito fez a cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo. Obrigado, que Deus abençoe.
Vereador, o senhor me concede uma parte?
Concedido, Vanessa.
Eu também gostaria de agradecer a todos que oraram, que rezaram pelo nosso amigo Ney Santos, independente da religião, pelo respeito e carinho que tiveram com o Ney durante esse período. Então, nós temos só que agradecer a Deus por esse milagre. Passamos uma semana muito difícil, porque foi um baque para todos nós. Nós não estamos falando aqui de política, e sim de um ser humano que é uma pessoa maravilhosa. E como o Betinho disse, nós devemos pedir oração a todos que estão no leito do hospital, ter empatia pelo próximo, porque como o Ney levantou pela manhã e saiu para trabalhar e não retornou para sua casa, porque teve esse diagnóstico, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, que Deus possa abençoar a saúde dele e de todos que estão nesse momento no leito de hospital. Obrigado, vereador.
Também para o nosso pai, do nosso prefeito Guprá, o senhor Zezinho, também fez uma cirurgia. E graças a Deus também tá bem recuperado. Acho que a oração ela é 80% da nossa cura, né? Quando nós clamamos e pedimos a Deus, tudo dá certo. Também quero agradecer mais uma vez a Deus pelo que vem me proporcionando no meu mandato. Fiz o cinema no Jardim da Luz semana passada, graças a Deus foi um sucesso, onde o cinema adere em muitas comunidades, muitas crianças. E é um projeto que Deus me incumbiu dentro do meu coração, que vem dando certo, graças a Deus. É um projeto vindo de Deus, que a gente possa levar sempre o mais favorecido, as crianças, as comunidades, algo importante, né? Isso é o que Deus quer de nós, que Deus deseja de nós. E como a Vanessinha falou, nós estamos aqui para orar por todos, né? Independente de religião, Deus ele é um só, mas eu acredito que todos, quando clama junto, é a maneira que Deus escuta o clamor da gente, né? A Bíblia fala que onde tem um, dois, três reunidos orando, Deus ali se encontra presente. Então é muito gratificante hoje pedir a Deus, sempre celebrar o dom da vida, né? Tudo isso aqui passa, costumo falar, poder é bom, dinheiro é bom, mas tudo passa, né? O mais importante, né, Demitri, é estar com Deus, né? Demitri é um cara que eu sou fã número dele. Demitri faz um trabalho sensacional no Pinheirinho, viu, Abel? Demitri é um cara que eu aprendi a admirar e respeitar pelo acolhimento que ele faz àquela população lá. Demitri, que Deus continue te abençoando. Obrigado, presidente.
Próximo inscrito, por favor, senhor secretário.
Vereador Gideon Santos. Presidente, posso fazer a tribuna?
Concedido.
Presidente, gostaria de, e a todos presentes, uma forte salva de palmas aos alunos da Escola Paulo Chagas, uma forte salva de palmas. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. E, presidente, eu gostaria que meu tempo fosse ressarcido e a gente possa começar novamente. Bom, antes de mais nada, novamente, bom dia a todos e a todas. Bom dia, público presente, internautas da TV Câmara que nos assiste. Em nome do presidente Abel Arantes, cumprimento todos os vereadores. Em nome da nossa querida vereadora Sandra Manente, cumprimento a nossa querida vereadora Vanessa, a nossa querida vereadora Aline Santos, essas mulheres que fazem nosso parlamento brilhar todos os dias aqui nessa casa. Betinho, eu vejo sua fala e vejo e fico muito emocionado de ter ontem recebido aquela ligação, de ver o nosso parceiro de luta, o nosso amigo Ney Santos, já feito a sua cirurgia e, de uma certa maneira, logo está 100% Marcão, para poder estar na linha de frente nessa batalha que a gente vai estar caminhando nesse ano. E eu fico muito feliz de hoje poder estar caminhando ao lado do Ney, ao lado do Hugo, eu que fui eleito pela oposição, e a gente tem que reconhecer quando o trabalho, quando a população, a pessoa que pode abalizar o nosso trabalho é a população. E não foi em vão que o nosso prefeito Hugo Prado foi eleito com mais de 80 mil votos, e eu fico feliz porque assim a população quis eles, e como me quis como vereador e como todos esses caros colegas que estão aqui hoje presentes nessa casa, e hoje eu fico muito feliz de poder caminhar. Mas eu caminho não só por uma parceria em vão, mas parceria que traz resultado. Daqui a alguns dias, Vanessa da Saúde, a gente vai estar inaugurando o nosso ponto de ônibus lá do Jardim Nayara, ali que vai atender o Fátima, que vai atender toda aquela região que precisava daquela demanda, como outras obras que vão ser entregues, como hospital veterinário, que tentaram barrar, mas graças a Deus por ter um prefeito que trabalha pelo nosso povo, vai fazer a tão sonhada hospital do veterinário da nossa cidade, que é um sonho de anos dessa causa animal. Parabenizar você, prefeito Hugo Prado. E, além disso, Rabada, a gente vai estar entregando mais de 10 viaturas novas para a nossa Guarda Municipal, viaturas que vão trazer qualidade e segurança para a nossa população. E eu quero falar especialmente naquela região do Jardim Vista Alegre, eu que atualmente tenho atuado ao lado dos meus amigos Lucinho, Marcão, Rochinha, que teve uma votação expressiva. Nesse decorrer desses próximos dias, o nosso prefeito Hugo Prado vai estar fazendo o maior plano de asfalto da nossa cidade. Isso mesmo, o maior plano de asfalto, e lá na nossa cidade, lá no nosso bairro Jardim Vista Alegre, será feita mais de 10 ruas em toda a nossa cidade, como foi feito. E assim, especificamente, o Rochinha foi ligeiro, Aline, fez um vídeo lá na Estrada do Gramado, era uma demanda antiga, o presidente Abel, que percorre aquela região, sabe muito bem, que era uma demanda antiga da nossa população. O prefeito atendeu o pedido tanto do vereador como de todos os vereadores que têm trabalhado naquela região, e eu fico muito feliz. Feliz de poder estar trabalhando ao lado do nosso prefeito e tenho muito orgulho. E agora, Vanessa, que o nosso prefeito Ney Santos vai estar 100% recuperado, a gente vai nas trincheiras levar o nome dele como deputado federal, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e vai nos conceder a vitória, porque o milagre ele já fez. Muito obrigado, que Deus abençoe. Um forte abraço, presidente.
Parabéns, vereador, pela fala. Próximo inscrito. Vereador Lúcio Costa.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente, que me assiste. Um beijo para minha mãe, que está lá em casa nos assistindo. Te amo, viu, mãe? Cumprimentar aqui também o Colégio Paulo Chagas. Parabéns a todos vocês, tá? Quando eu vejo vocês aqui, é um motivo de muita felicidade. Como o senhor Josias pode falar, isso é um projeto da nossa autoria de 2021, né, que é a Escola do Legislativo, a casa é nossa. Então, parabéns vocês que são o futuro da nossa cidade. Espero que daí saia muitos vereadores e vereadoras para continuar representando nossa população. Quero aqui também, de forma especial, né, agradecer a Deus, né, pela recuperação do nosso líder. Como todos os vereadores aqui já falou, em oração, a gente sempre de joelho, em jejum, porque a gente precisa de um líder igual o Ney Santos, dar a direção, não só politicamente, mas sim como amigo, como companheiro, né, e as coordenadas sempre vêm do verdadeiro líder. Como eu falei, Ney, todo verdadeiro líder ele é forjado em todas as áreas. Então, isso é mais uma área que você foi forjado e você vai voltar mais forte. Estamos aqui de braços abertos, te esperando, tá bom? Quero aqui agradecer de forma muito especial ao nosso amigo Renato Oliveira. Um evento como ontem, um evento impactante, um evento maravilhoso, onde mais de 200 almas, Aline, foi salvas ontem, entregue para Deus. Como o pastor Dimitri, você que é um homem de Deus, sabe muito bem que cultuar já é bom, louvar a Deus já é bom, mas louvar a Deus ao lado da minha mãe, como eu tive a oportunidade ontem, é privilégio para poucos. Então, agradeço a você, Renato, por ter dado essa oportunidade de louvar a Deus, agradecer a Deus ao lado da minha mãe, que é uma mulher verdadeiramente, né, entregue a Deus, tá bom? Quero aqui parabenizar também você, Gesiel, né, que ontem emocionou todos nós. Não é aqui puxando saco, você sabe que eu não sou de puxar saco, mas para mim foi um dos melhores shows, foi o seu. Você, parabéns, para você ver a prata da casa fazendo a diferença. Então, que Deus continue te abençoando, te usando para motivar outras pessoas a continuar no caminho de Deus, tá bom? E vereador Juninho, é isso mesmo, obrigado, Juninho. É, como você falou das ruas que vai ser asfaltada no Vista Alegre, parabéns. Quero agradecer ao prefeito Hugo, indicações nossas desde 2021, que a gente vem lutando pelas trocas das ruas, como a Niterói, a Rua Amélia dos Anjos, Jacupiranga, vereador Diego. E é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando. Aqui a gente não trabalha com vaidade, a gente trabalha em comum e juntos, porque quando o trabalho aqui é junto, Marcão, quem ganha é a população. Não podemos ter briga nem vaidade. E é dessa forma que o legislativo da nossa cidade vai continuar trabalhando, mostrando a diferença para a população. Aqui não tem indicação A, B ou C. O que for bom e benefício para a população, nós iremos lutar para entregar um trabalho de qualidade para o nosso povo. O voto que foi para mim, Marcão, não foi diferente para você, não foi diferente para você, presidente. E sim para todos os vereadores, por quê? Porque a população entende que é a união que faz a diferença. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer ao nosso prefeitão Hugo Prado pelo trabalho excelente que vem dando aqui na nossa cidade. E pode contar sempre com o apoio desse vereador aqui, Lúcio Costa. Sim.
Muito obrigado, vereador, pela parte concedida. Eu gostaria também de parabenizar ao Renato Oliveira, porque, de fato, aquele evento, Lúcio, Viva, antes de nascer no coração dele, nasceu no coração de Deus. Mais de 200 almas aceitou Jesus. E o conselho para ele, não olhe para as críticas. Quem gostar, coma muito. Quem não gostar, coma pouco. Foi lindo, lindo o evento. Aproveitar a oportunidade aqui e parabenizar a minha amiga vereadora Aline. Segunda-feira, a vereadora Aline completou mais uma primavera e nós até se esquecemos, nós estávamos ali vidrados, né, na cirurgia do nosso líder Ney Santos, que foi um sucesso. Podemos dizer, Aline, que a máquina voltou. Foi só uns reparos ali, o Ney em breve está aqui de volta. Obrigado, vereador Lúcio.
Próximo inscrito.
Vereador Natinho, presidente.
Presidente, senhor presidente, pode dar autorização para usar a tribuna?
Concedido, vereador. Enquanto o vereador se dirige à tribuna, gostaria de parabenizar o vereador Gilson Balbino de Oliveira pela sua prestação de conta. Parabéns, vereador. Aquilo não foi uma reunião, aquilo foi um showmício. Você realmente é o nosso professor aqui. E agora eu tenho que fazer o meu desafio. Você falou que era um a mais que o Bobilhão, agora eu tenho que fazer um a mais que você. Mas vamos para cima. Obrigado.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quero, de uma forma muito especial, saudar e cumprimentar aqui o Colégio Paulo Chagas, que muito nos honra aqui hoje com os alunos, né, em nome da querida professora Andréia Dantas, agradecer e parabenizar você por estar aqui juntamente com os alunos. Quero dizer para vocês que talvez muitos de vocês possam achar que é uma simples visita, mas a vinda de vocês aqui hoje, vocês estão conhecendo o que é o Poder Legislativo Municipal, conhecer como é formada a estrutura constitucional dos poderes no país, né? Nós sabemos que, infelizmente, muitos jovens, muitos alunos não têm se atentado para essa questão política no Brasil. Mas é a questão política que cai em vários concursos públicos. Você que quer ser juiz, promotor, delegado, você que quer seguir uma carreira, fazer um outro tipo de concurso, pode ter certeza que você sempre vai ser abordado por temas do Poder Legislativo, temas do Poder Judiciário, do Poder Executivo. Então é de muita importância vocês ficarem sempre atentos à questão, né, da questão da constitucional que diz respeito aos poderes, tá bom? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Todos vocês. Quero aqui cumprimentar e parabenizar o nobre vereador Gilson Oliveira, que também, como disse o presidente, não fez uma reunião de prestação de contas, mas fez um grande comício de prestação de contas. Todos nós que temos cargo público devemos prestar conta, e Gilson, você está de parabéns pelas suas ações, e principalmente pelo nível das pessoas que lá estavam na sua prestação de contas, de forma muito especial, vários portadores de necessidades especiais, inclusive cadeirantes, pessoas que muitas vezes são deixado aí à margem da sociedade. Você, como um vereador de visão, um vereador sensível como é, inclusive sensível à causa, né, tem dado a mão a essas pessoas. Então, queria muito aqui parabenizar a sua atitude como homem público, como vereador e pela postura, Gilson. E obrigado pelo convite. Pessoal, rapidamente eu queria aqui não ser repetitivo, mas dizer que é muito importante, né, todos nós saber o que está acontecendo na nossa cidade, né? Estamos ali terminando o governo Hugo Prado, terminando agora uma reforma de uma parceria com a creche no Jardim Santo Eduardo, que oferecerá 120 vagas, né, uma parceria da Prefeitura com a Igreja Católica, lá do Padre Paulino. As obras estão a todo vapor, está ficando muito linda aquela creche, e todos os senhores logo, logo serão convidados a participar dessa inauguração, né? Projeto esse muito importante na área da educação da nossa cidade. Quero mais uma vez parabenizar o nosso prefeitão Hugo Prado pela sua postura e pela forma como tem administrado a nossa cidade. Aqui já foi falado do plano de recapeamento asfáltico. Como várias vezes nessa tribuna eu falei desse programa, já se iniciaram e serão várias ruas. Queria passar aqui algumas das ruas aos senhores, né? A Estrada do Sião, a Estrada Augusto de Almeida Batista, a Rua Água de São Pedro, Estrada de Jerusalém, a Rua Santos, Rua Fluminense, Rua Botucatu, Rua Lins, Rua Quatá, Rua Cocaia, Rua Guaianã, Avenida João Paulo II, Estrada do Gramado, a Rua Benjamim de Castro, Rua da Consagração, Avenida João Paulo I, a Rua Atsu Terada, a Rua 1º de Maio e a Estrada São Judas e a Rua Matias de Camargo. Ou seja, são várias ruas na nossa cidade, a primeira leva já se iniciou, e eu sempre falo para vocês que poder público tem que estar cuidando de todas as áreas, inclusive da zeladoria da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Parabéns, vereador, pela fala. Próximo inscrito, senhor secretário.
Vereador Abel Arantes, presidente.
Obrigado, secretário. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar em nome do Rui toda a equipe do Zé do Piscinão. Cumprimentar o meu pastor, pastor Dimitri, e o Bruno, que eu vi por aí. Cumprimentar também o Marcelo Egerson, advogado da prefeitura, grande amigo. Obrigado pelo trabalho que faz pela nossa cidade. Cumprimentar a doutora Daniela, que está ali, ó, olhou com a cara de brava. Operadora de direito dessa cidade, muito obrigado por tudo que faz, irmão. Irmã do vereador Bobilão Castilho, agradecer mais uma vez essa Casa de Leis, em nome do vereador João Neca, todos os vereadores aqui que estão presentes, que nos ajudam a conduzir, não só da forma administrativa, mas da forma política que tem essa Casa de Leis. Quero agradecer aqui, em nome dos dois GCM que tomam conta dessa casa, que cuida dessa segurança, que intervém sempre que tem alguma bagunça, alguém querendo dar alguma novidade aí, muito obrigado. Eu sei que vocês ficam ali muito tempo, mas sempre atento. Esse dia mesmo o Jorge quase me agrediu, pensando que era alguém fazendo bagunça, mas era eu. Jorge, não me bata em mim, por favor. Jorge é brabo. Para quem não conhece, Jorge, esse dia me confundiu. Eu dentro do carro, estava eu, Dieguinho, fui fazer uma brincadeira com o vereador, com o assessor do vereador Betinho, escondido, o Jorge já estava atento, ia me grudar pelo pescoço. Falei, não, Jorge, sou eu. Ia me pegar. Então, o Eliseu estava fazendo gracinha no estacionamento, nós ia travar ele, Beto. O Jorge pegar eu, foi o Jorge. Aí, não, Jorge. Então, Jorge, muito obrigado. Eu sei que todos aqui sabem, quando precisa da guarda, a guarda tem feito um papel fundamental na nossa cidade, não só aqui na Câmara, mas toda a nossa cidade faz o papel da Polícia Militar. Peço até desculpa, mas a Polícia Militar vem deixando a desejar nessa cidade.
Permite uma parte, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Eu gostaria de que o senhor deixasse eu cumprimentar os nobres vereadores dessa casa. Queria, de forma especial, cumprimentar os alunos do Colégio Paulo Chagas, cumprimentar a professora Andréa Dantas, seja sempre bem-vinda a essa casa. Parabéns por educar essas crianças, esses jovens da nossa cidade, cuidar bem deles. Queria pedir aos nobres vereadores aqui dessa casa e a todos que estão aqui presentes nessa casa que cumprimentasse com a salva de palma o nosso presidente João Pedro GP. Cumprimentasse o vice-presidente Ícaro Souza. A vereadora, primeira secretária, Lara Gabriele. Segundo secretário, Samuel Giovanni. Terceiro secretário, Cauã Silva Santos. Suplente, Pedro Henrique. Seja sempre bem-vindo a essa casa, nobres vereadores. E que Deus possa abençoar cada um de vocês sempre. Um ótimo dia abençoado com Deus no comando.
Uma salva de palmas para todos vocês. Vereador Lúcio, eu estava vendo você falar aqui sobre a sua luta no Vista Alegre, mas eu queria estender um abraço a todos os vereadores que trabalham não só pelo bairro. Eu vejo a sua luta pelo Vista Alegre, mas temos Jardim do Colégio, Luiz Cristino, próprio Perinho, Santa Clara, e aqui essa Casa de Leis, o que nos conforta muito é a união. Então, não importa quem seja o vereador, a gente está trabalhando com comunhão para levar o benefício para o povo. Tá bom? Parabéns a todos, tenham um bom dia. Próximo inscrito,
senhor secretário. Senhor presidente, só em cima da fala do nosso parceiro e companheiro Bobilhão, com relação aos alunos, fala para eles, o senhor aí, como é de praxe nessa casa, no final da sessão, nós vamos aí colocar alguns desafios para eles, hein? E combinado. Se prepare aí, pelo menos você quem acertar uma pergunta vai ganhar um prêmio aí.
Olha, que beleza. Próximo inscrito, senhor secretário. Fique atento, hein?
Presidente, próximo inscrito, o vereador Rochinha.
Bom dia a todos, bom dia aos nobres vereadores. Em nome do nosso presidente Abel, quero cumprimentar aqui todos vocês que estão aqui na plenária. Quero aqui cumprimentar também todos os internautas que nos assistem. Quero cumprimentar em especial essa professora, que foi minha parceira de faculdade. Professora Andréia, parabéns. Em seu nome, quero cumprimentar todos os alunos da Escola Paulo Chagas, tá? Que sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero aqui também agradecer a todos que tirou um tempo e fizeram as suas orações, as suas rezas para o nosso amigo Ney Santos, né? Ao pai também, o seu Zezinho, o pai do nosso prefeito Hugo Prado. Eles passaram por cirurgias aí, graças a Deus, estão bem. Quero cumprimentar aqui o doutor também, seja bem-vindo, doutor. Quero aqui também parabenizar ao nosso amigo Renato Oliveira por esse evento, o Viva, que ele salva vidas, sabe? É um evento maravilhoso que tivemos no dia de ontem na nossa cidade e eu gostaria que não fosse uma vez só por ano, não, viu, doutor? Que fosse pelo menos duas vezes ao ano, porque as famílias saem de lá transformadas, né? Quero aqui também agradecer a todo o trabalho e empenho do nosso prefeito Hugo Prado, que vem transformando a nossa cidade, que vem cuidando com perfeição da nossa cidade. Quero aqui parabenizar também a cada vereador dessa casa, que vem representando o seu voto, vem representando a cada cidadão imbuense da nossa cidade.
Permite uma parte, vereador?
Claro, vereador.
Bom dia a todos, públicos que nos assistem, autoridades cíveis e eclesiásticas. Queria agradecer a presença do meu amigo Fá, é um amigo da bola, ver a gente se encontrou em vários campos aí, né, meu amigo? Já fizemos a alegria de algumas comunidades junto aí. Parabéns aí por estar aqui, acompanhando aí o trabalho da nossa Câmara, da nossa cidade. Meu amigo secretário, doutor Marcelo, gostaria de parabenizar todos os alunos aí da Escola Paulo Chagas, escola que fica ali próximo ao meu reduto, ali, Jardim do Colégio, São Marcos. Sejam todos bem-vindos. essas casas de lei. Que Deus possa abençoar, proteger e guardar cada um de vocês. Gostaria de agradecer a Deus pela restauração e a restituição da saúde do nosso prefeito Ney Santos, um caro, um amigo, um parceiro, um irmão, que a gente vem caminhando junto há muito tempo, ao qual a gente tem um carinho e torce muito para que tudo dê certo, tanto na vida pessoal, profissional, espiritual dele e de toda a família. Gostaria também de dizer, presidente, a respeito da Copa que estamos fazendo ali no Campo do Perequê, a Copa do Povo para o Povo, né, onde toda... O valor arrecadado aí vai ser destinado aí para os trabalhos sociais da nossa cidade, onde está chegando ao fim, com duas equipes lá, o Bem Bolado do Valo Verde e o Engenho. Né? Então, quero dizer que estão todos convidados aí para estar prestigiando essa grande final aí, que eu tenho certeza que vai ser um jogo espetacular. E é isso aí, presidente. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.
É isso aí. Parabéns, vereador João Paulo. Tem especial aqui, presidente, um
questão de ordem, presidente. A tela do tempo apagou. Alguém está contando o tempo do vereador?
Já pediu para restabelecer.
Para restabelecer já, vereador.
Obrigado.
Pode ficar tranquilo. Tem um aluno aqui em especial aqui que tem as siglas de um MC aí que, graças a Deus, mudou a minha vida. Parabéns por esse apelido, viu? GP. Não? É o apelido mesmo? É o GP mesmo. É a abreviação do seu nome, né? É igual do Gabriel Porto. Parabéns, viu? Deus abençoe.
Em função, os vereadores estão inscritos, vai ficar para a próxima sessão. Pedir a colaboração do próximo. E eu vou.
Questão de ordem, presidente. Dia. Mas já deu os 45 minutos?
Em função dos 45 minutos, eu já vou entrar na ordem do dia.
Mas já deu? No meu celular só deu 41 minutos, presidente. Porque seria importante a gente seguir o que está ali no cronograma.
41 minutos no seu tempo?
41, presidente.
Então eu chamo o próximo inscrito, então. Após o próximo inscrito, a gente vai entrar na ordem do dia. Obrigado, vereador, por ter me avisado.
Vereador Rabada.
Esse cara tirou o tempo lá para não mostrar que está...
Achei que não ia dar tempo para a gente falar no pequeno expediente, mas vamos dar continuidade.
Vereador... Né? Você pede só um minutinho que o vereador aqui da oposição está causando aqui, que ele está atrapalhando aqui os trabalhos. Vereador Abdan, por gentileza, respeite a fala do vereador, ele não atrapalha a fala do vereador Rabada, por favor. Obrigado.
Mais uma vez, um bom dia a todos. Deixei algumas pessoas aí para cumprimentar, minha amiga Viviane, né? Seja bem-vinda a essa casa, toda a assessoria do meu amigo Zé do Piscinão também, né, no nome do Jean, para agradecer toda a assessoria presente aqui nessa casa.
Vereador, né? Rabada, me concede uma parte?
Por favor, vereador.
Em nome, vereador.
Quero aqui vereador. Cumprimentar todos os presentes, os nomes estudantes das escolas.
Em nome da vereadora Aline Silva,
Chagas.
Eu quero parabenizar todos os pares dessa casa.
Eu estou falando.
Questão de ordem, presidente. Vocês estão confundindo até nós, imagina quem está assistindo. Calma aí. A linha aí, a jogada.
A parte está com a vereadora Sandra, Marcão. Pode dar continuidade, vereadora.
Todos os estudantes presentes da EM Paulo Chagas. Leve o meu abraço ao diretor Eduardo, um grande amigo a quem tive a honra de trabalhar no Valdelice. Cumprimentar você, professora Andréia. Uma honra ter você aqui conosco novamente. Deus abençoe vocês. Cumprimentar a todos que nos assistem. E parabenizar ao Renato Oliveira por esse evento maravilhoso, Viva. A minha amiga cantora Yadia se apresentou, foi uma grande bênção, como o vereador Lucinho falou. O importante de tudo isso, Lucinho, é que mais de 200 almas se renderam ao Senhor, e isso é motivo de alegrarmos. A Bíblia diz que quando há uma alma salva, o céu entra em festa. Imagine 200, não é verdade? Então, Deus abençoe você com esse trabalho lindo, esse trabalho tão importante para alcançar vidas para o reino de Deus. Quero também aqui deixar o meu abraço ao Ney Santos. Estamos com o coração assim, eu estou com o meu coração radiante de alegria, vereador Rabada, porque foram dias angustiantes, dias de oração, mas graças a Deus o Senhor ouviu as nossas preces, as nossas orações, e o nosso grande líder, uma pessoa tão importante para a nossa cidade, operou, está tudo bem, e eu desejo a você, Ney Santos, uma excelente recuperação, que Deus continue estendendo as suas mãos sobre sua vida, sobre a sua saúde. É isso aí, obrigado, Rabada.
Parte com o Marcão.
Obrigado, vereador Rabada, pela... Quero parabenizar todos os alunos da Escola Paulo Chagra e dar um conselho a vocês. A educação vai levar vocês a lugares imaginários. Vocês vão transformar a vida de vocês e transformar a vida dos familiares de vocês. Essa semana eu tive o prazer, e a minha neta estudou na escola pública aqui no Imbu e está fazendo o primeiro ano de medicina na Escola Federal do Ceará. Então, estude, valorize esse tempo da escola, respeite a professora de vocês, que é uma questão fundamental. Quero também mandar o meu abraço para o nosso líder maior, Ney Santo, pedir a ele que ele, Deus já o curou, porque Deus é Deus todos os momentos. Também pedir pela saúde do Zezinho do Açougue, pai do nosso prefeito Hugo Prado, dizer que Deus está no controle de tudo. E de forma especial, parabenizar a minha amiga Aline Santos pelo seu aniversário, amiga. Eu não estava aqui, mas eu lembrei do seu aniversário, porque foi justamente no dia da correria do nosso prefeito. Muito obrigado, Rabada.
Próximo inscrito. Não, acabou não.
Vereador Abdem.
Alô, gostaria de informar que o tempo regimental, mais uma vez, é 45 minutos. Após a fala do vereador Abidan, não teremos mais inscritos, entraremos na ordem do dia.
Posso usar a tribuna, presidente? Posso usar a tribuna, presidente?
Calma, vereador. Pepe, chega aí, por favor.
Bom dia a todos os vereadores, público presente. Eu sei que muitas vezes a minha fala é aguardada nessa sessão, os vereadores ficam até nervosos, mas eu quero começar com uma notícia boa, não só para Embu das Artes, mas para o nosso país. Por quê, vereadores e público que nos assiste? Um grande amigo meu, Paulo Pereira, professor da USP, foi agora nomeado ministro do empreendedorismo. É um cara muito sério, muito preparado, competente, que tanto o nosso presidente João Campos como o vice-presidente Geraldo Alckmin, que acabou de nomeá-lo, como o presidente Lula, confiam nele para que ele possa fazer uma boa gestão nesses últimos meses aí à frente do Ministério. Eu acho que isso é um golaço para o nosso país, então quero parabenizá-lo, dizer que logo menos estarei aí em Brasília visitando você, Paulo, e desejo uma excelente gestão. E para ser muito rápido e cirúrgico, vereadores, já que o nosso tempo é curto, eu gostaria de trazer alguns temas que, na minha visão, são temas urgentes para a nossa cidade. O primeiro tema é a respeito do pagamento dos profissionais da saúde das UBSs da nossa cidade. Veja só, vereadores, profissionais de limpeza, dentistas, médicos que atendem nas UBSs, diversos profissionais estão com atraso no pagamento dos seus salários. Isso é um absurdo, vereadores, porque veja só, Imbu não é uma cidade pobre, Imbu é uma cidade rica, com mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de orçamento. Porém, infelizmente, os erros do passado, dinheiro mal gasto com show, mal gasto com festa, eu já denunciei nessa tribuna dinheiro sendo tirado da saúde para pagar Wesley Safadão, Léo Santana. Uma má gestão da nossa cidade, uma péssima administração dos nossos recursos, fez com que nós chegássemos nessa situação. Veja só, o pagamento dos coletores de lixo está atrasado, dos médicos, dos dentistas, do transporte escolar. É quase que um cenário apocalíptico, vereadores, de colapso da nossa cidade.
e o prefeito não consegue dar jeito, não consegue resolver. E fica aqui meu apelo, prefeito, pague os profissionais da saúde, porque eles estão cuidando do nosso povo. Se você não honra quem cuida da saúde do nosso povo, do bem-estar da nossa população, quem mais o senhor vai honrar? E eu quero terminar dizendo de uma outra categoria, vereadores, que muitas vezes é esquecida, que são os qualifica, antigo frente de trabalho. Vereadores, eu recebi uma reclamação gravíssima de que tem qualifica que está há um mês com a cesta básica atrasada. Ou seja, deste mês de abril, ele recebe a cesta relativa ao mês de março, porque a prefeitura atrasou e não conseguiu corrigir esse erro. Vereadores, o qualifica é o profissional da nossa cidade que menos recebe, o menor salário. A cesta básica é para justamente complementar a despensa do qualifica, complementar o almoço, a janta. E aí, vereadores, um prefeito que não consegue pagar a cesta básica do qualifica não está conseguindo ser prefeito de verdade. Não está conseguindo honrar com os princípios básicos de uma administração. Veja só, quando um prefeito resolve pagar os grandes que recebem 18 mil reais por conchavo político e não paga os pequenininhos que recebem mil reais, presidente, eu sinto que o prefeito da nossa cidade está com seus valores invertidos, ajudando quem tem muito e esquecendo quem tem pouco. Muito obrigado.
Passaremos agora a ordem do dia. Só quero deixar um abraço aqui a três amigos: Pastor Marco, Jones Donizete e Renato Oliveira. Quero deixar um abraço para vocês e mostrar para todos o que é amizade. Amizade não é só no momento bom. Vocês são exemplo de uma força de amizade. Quando vocês se unem, não importa quem bata em qualquer um de vocês, não importa o tamanho da dificuldade, a amizade de vocês sempre favorece. Vocês sim mostram realmente o que é uma amizade. Alinhados, mostra a força não só do coleguismo, mas da irmandade. Parabéns a vocês três. Solicito, senhor secretário, que leia, faça a leitura do processo número TC0434-42989.22 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Parecer do relator da comissão mista. Parecer, processo número 43.42.989/2022. Contas da Prefeitura da Estância Turística de Mudas Artes, referentes ao exercício de 2022. É interessado pelo Executivo do município de Mudas Artes. Prefeito, senhor Claudinei Alves dos Santos, relator, vereador João Paulo Costa. Trata-se da análise das contas anuais da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Mudas Artes, relativo ao exercício financeiro de 2022, sob a gestão do prefeito Claudinei Alves dos Santos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TSE São Paulo, SP, em seu parecer prévio, manifestou pela não aprovação das contas, apontando em síntese, irregularidades relativas à insuficiência nos depósitos de precatórios, pendências no recolhimento de encargos sociais, pagamentos de horas extras e concessão de abono aniversário aos servidores. Recebidos aos atos por esta Casa Legislativa, a quem compete o julgamento político das contas, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, foi apresentada a defesa pelo responsável pelas contas, argumentando as razões de fatos e de direitos que justificam a aprovação das contas. Relatório do necessário passo fundamentar, meu voto. A fundamentação. A análise das contas de um gestor público não pode se limitar a uma verificação puramente matemática, devendo obrigatoriamente ponderar o contexto fatético, social e econômico em que as decisões administrativas foram tomadas. O exercício do 2022, embora não representasse mais o auge da crise sanitária, ainda sofreu os reflexos econômicos e sociais da pandemia Covid-19, que impactou drasticamente as finanças públicas em todas as esferas da federação. A crise expõe aos munícipes em uma queda na arrecadação e, simultaneamente, um aumento exponencial das despesas, especialmente em saúde e assistência social. Esse cenário de desequilíbrio fiscal extraordinário foi reconhecido por diversas instâncias, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, que passou a analisar a conduta dos gestores sob uma ótica de maior assobilidade. Em um caso sobre a gestão da pandemia, o TCU estabeleceu que a responsabilização de um gestor exige a comprovação de um erro grosseiro avaliando de conduta diversas diante das circunstâncias. Representação acerca de supostas regularidades no contrato de adequação de 300 ventiladores pulmonares pelo consórcio Nordeste durante a pandemia da Covid, adiantamento de pagamento, indícios de capacidade da empresa contratada para fornecimento, ausência de pesquisa de preço, dano causado pela ausência de entrega dos ventiladores, falhas na contratação, apuração dos fatos por outros órgãos de controle, audiência, arculhamento das razões justificativa apresentada pelos gestores por insensibilidade de conduta diversa, confissão dos atos em tomada de conta especial para do ressarcimento exclusivamente em relação à empresa. Comunicações 1, o processo de responsabilização passa pela da regularidade, pela identificação do responsável e sua conduta, pelo nexo de causalidade entre a conduta e o resultado ilícito e, por fim, na apreensão de sua... Na avaliação, aparecia o grau de reprovabilidade da conduta do gestor, verificando sua potência consciência na lucidez e exibilidade de conduta conforme norma. De conduta diversa da adotada ou conforme a norma, somente estará presente quando concluída a coletiva coletividade podia esperar exigir do gestor outra conduta que não adotada. As alterações promovidas na lei de introdução das normas do direito brasileiro tiveram o Instituto elevar o critério para aplicação de ascensões de mera culpa para a culpa grave, artigo 28. Ou seja, era razoável esperar o gestor diante de sua crise sem precedentes, de outra forma, sem compreender serviços essenciais à população. A resposta, no presente caso, parece ser negativa. Analisando os pontos levantados pelo TSE São Paulo, sob essa ótica, temos precatórios e encargos sociais. A defesa demonstra que a administração não manteve, buscou-se a inclusão do município em regime especial do pagamento e prolongou-se a Lei Complementar número 547/2024 para utilizar saldo de contas judiciais na amortização da dívida. A dificuldade momentânea de caixa, fruto do cenário pós-pandêmico, impôs ao gestor uma escolha difícil: paralisar serviços públicos essenciais para quitar tais débitos ou garantir a continuidade da máquina pública e buscar regularização paulatina, como foi feito. A priorização da manutenção dos serviços essenciais nesse contexto não confere uma má-fé ou erro grosseiro, mas uma decisão administrativa pautada no interesse público. Abono de aniversário. A defesa é clara ao afirmar que o pagamento do referido abono foi imediatamente cessado em abril de 2022, tal logo houve o trânsito em julgado da ação direta da Constituição. Processo número 2239-025-07-2020. Antes disso, a administração estava vinculada ao princípio da legalidade, cumprindo uma lei municipal que estava em vigor e produzindo efeitos. Horas extras. As despesas com as horas extraordinárias, conforme destacado, foram realizadas para garantir a continuidade e eficiência de serviços públicos essenciais, uma necessidade justificativa no período de reorganização pós-pandemia. Os apontamentos do TSE São Paulo abordam tão somente o ponto de vista técnico, contábil, de modo que é possível afirmar que algumas falhas formais não maculam a essência de gestão fiscal e administrativa. Fica claro o parecer do TSE que não há indícios de dolo, desvio de recurso e improbidade administrativa. Diante do exposto, o voto do relator. Diante do exposto, é considerando que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo são falhas formais que não comprometeram a regularidade da gestão pública, especialmente quando analisadas sob a prisma dos impactos da pandemia de Covid-19. 19. Manifesto meu voto pela rejeição do parecer prévio do TSE São Paulo. Por consequente, voto pela aprovação das contas municipais da Estância Turística de Embu das Artes referente ao exercício de 2022. E como voto em Embu das Artes, 23 de abril de 2007. Pronto, presidente.
O projeto está em discussão.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Abdão Henrique.
Posso usar a tribuna?
Concedido.
Obrigado. Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, público presente, quem está nos assistindo pela TV Câmara. Momento da votação das contas do ex-prefeito da cidade é um momento muito importante para vocês aqui do Paulo Chagas que estão nos assistindo, porque é justamente quando o Tribunal de Contas faz um raio-x de como foi a gestão do prefeito da cidade à época, que era o Ney Santos, em 2022. E aí, vereadores, eu quero aproveitar esse momento, porque o ex-prefeito da cidade conseguiu bater um recorde, né? Que eu acho que pouca gente vai conseguir bater ao longo da história. Que ele conseguiu ter as contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas em 2017, 18, 19, 20, 21 e essa também em 2022. E eu quero aproveitar, vereadores, para justamente fazer um balanço, porque parece que não, já foram 10 anos de governo Ney Santos e Hugo Prado na cidade. E aí, a grande reflexão, vereadores, que me traz, é que já foram 10 anos desses governos, 3 mandatos, e a pergunta que fica é, será que valeu a pena? Porque a situação que nós nos encontramos hoje, vereadores, é uma cidade quase que colapsada, uma cidade quebrada, devendo todo mundo. Hoje, para quem está nos assistindo em casa, em Embu das Artes tem uma dívida que chega a quase R$1 bilhão. É como se fosse quase um ano inteiro da cidade em dívidas para um bocado de gente. Só para o Embuprev, que é a aposentadoria dos servidores públicos, Embu está devendo R$200 milhões. Só de precatório, Embu deve R$5 milhões. Só de multa por não pagar a parte patronal dos servidores de imposto, só de multa do que está devendo. Embu está devendo R$1 milhão, segundo o relatório do Tribunal de Contas. E isso vai ter consequências para nós que estamos aqui e para o futuro da cidade. Vereadores, eu quero fazer uma reflexão com os senhores. Qual obra da cidade vai ser entregue no prazo? Nenhuma. A FATEC está mais de um ano atrasada, que vocês poderiam se formar no ensino médio e estudar na FATEC, mas ainda não está pronta. O hospital veterinário que falaram aqui hoje, a obra está quase pronta, mas o prefeito não consegue botar o negócio para funcionar, porque é caro. A maternidade já está um ano e meio atrasada, uma obra de R$12 milhões. Visitei uma escola no Itatuba que não queriam me deixar entrar, porque a escola custou R$1,5 milhão e estava um ano atrasada. E sem contar, vereadores, o campo do João Marreta, que naquela obra ali caiu um barranco, tem casas lá em cima no João Marreta correndo risco de deslizamento e o prefeito não faz aquela obra de contenção, que pode salvar vidas. Anotem o que eu estou falando. Na próxima chuva forte, aquele barranco pode cair novamente, no começo do ano agora, e famílias estão correndo risco de vida por falta de ação da prefeitura. E quando eu digo, vereadores, que a cidade de Embu é uma bomba relógio, está quase colapsando, quase estourando, eu digo isso porque nós já estamos vendo sinais. Veja só, nas últimas 2 semanas, nós ficamos sem coleta de lixo. Sabe por quê? O prefeito não pagou os lixeiros da cidade. Essa semana, os profissionais da saúde estão com salários atrasados. Profissionais da limpeza do posto de saúde, os médicos, as dentistas, enfermeiras. E como é que um funcionário, sem receber o salário, vai cuidar do nosso povo? Vereadores, já faz 3 eleições
que os professores da nossa cidade não aguentam mais promessa de haver uma revisão do plano de carreira. 3 eleições, vereadores, e só garganta, só promessa, os professores não aguentam mais. Sem contar a falta de auxiliar de classe nas escolas, sem contar a falta de professores nas escolas, sem contar a péssima merenda das escolas. E todos esses problemas vêm se repetindo, dia após dia. Sem contar, vereadores, o transporte escolar que o prefeito não paga. E a mãe acorda cedo para levar seu filho para a escola e não tem a perua para colocar seu filho dentro. Tem que faltar o trabalho para conseguir levar o filho à escola. Tem que faltar o trabalho para ficar com o filho dentro de casa. E eu queria terminar, vereadores, falando da saúde. Vereadores, o primeiro caso que eu peguei aqui nessa Câmara, que eu fiquei indignado, foi uma criança de 12 anos, o Luan, que veio a falecer na UPA do Santo Eduardo, depois de passar por 3 médicos, e os 3 dizendo que a criança tinha gases. E no final a criança tinha uma doença que não é mais nenhuma novidade no setor público, na saúde, que era apendicite. Mas ninguém conseguiu diagnosticar, ninguém conseguiu fazer um exame. E em Budas Artes perdeu uma criança de 12 anos de idade, vereadores. E isso acontece, não é à toa. Acontece porque em Budas Artes, ano passado, teve uma operação da Polícia Federal que constatou que o gestor da saúde, da OS que cuida da saúde de Imbu, que tinha um contrato de 200 milhões de reais na cidade, estava usando o dinheiro da saúde de Imbu para fazer a sua lua de mel na França, lá em Paris, na Torre Eiffel, pagando jantar caro com o ticket de alimentação da empresa da saúde de Imbu. E é por isso que a nossa população está morrendo nos corredores do pronto-socorro, da UPA. Porque tem gente usando dinheiro público para enriquecer, enquanto o nosso povo está sofrendo. E aí, vereadores, hoje a nossa saúde está sob intervenção judicial. Eu recebi a informação que até o interventor pediu demissão, pediu para sair. Porque ninguém aguenta a saúde de Imbu das Artes. Sem contar, vereadores, a segurança pública. O nosso povo está morrendo de medo, vereadores, de andar na rua, de sair de madrugada para trabalhar ou voltar à noite da faculdade, porque a GCM não tem carro na rua, porque o prefeito não paga as viaturas que ele aluga. E a GCM tem que, às vezes até com um carro próprio, fazer algumas operações. E para terminar, vereadores, eu quero trazer uma reflexão para quem está nos assistindo. Você que está em casa, que mora em Imbu, será que valeu a pena os últimos 10 anos com essa gestão na cidade? Será que valeu a pena em 10 anos chegarmos nessa dívida pública, nessa falta de serviços, nessa falta de respeito com a nossa população? Vereadores, eu gosto de falar sempre, em toda reunião que eu vou, que Imbu não é uma cidade pobre. Imbu é uma cidade rica. Um orçamento igual de Taboão, maior que de Itapsirica, chegando próximo até de Cotia, 1 bilhão e 600 milhões de reais, que deveria ser um dinheiro para cuidar do nosso povo, de um prefeito que deveria usar esse dinheiro para valorizar a nossa população, valorizar as nossas potências, a nossa feira, o nosso meio ambiente, a potência que é Imbu das Artes. Mas infelizmente, Imbu é um potencial que hoje está sendo desperdiçado por uma péssima administração. Vereadores, não é normal uma cidade ficar 2 semanas embaixo do lixo e o prefeito não dar a cara para trazer uma solução para o problema. Vereadores, são 10 anos de prefeitos ausentes, covardes, que não resolvem os problemas da população. E eu quero dizer mais, vereadores, Imbu não precisa de um prefeito TikToker, que quando acaba a luz vai fazer acampamento na frente da Enel, ou que faz propaganda de que está fazendo casamento popular, e como se essa fosse o principal feito da gestão dele. Não, vereadores, Imbu precisa de um prefeito que tenha coragem de enfrentar os problemas da cidade, de um prefeito que tenha competência, preparo, ética, dignidade, um prefeito que valorize as suas raízes. Um prefeito que não dá a cesta básica da frente de trabalho. Um prefeito que não paga médico. Um prefeito que tira dinheiro da saúde para fazer show. Está esquecendo de onde veio. Está esquecendo quem é pobre na nossa cidade. Está esquecendo de quem depende do serviço público. Porque são essas pessoas que mais sofrem. Eu estou vindo aqui, vereadores, dizer que essa já é a sexta conta que nós estamos votando na nossa Câmara. E os problemas persistem. Os problemas continuam. Os problemas, vereadores, são os mesmos e ninguém resolve. Por isso que é tempo da nossa população e essa Câmara aqui repensar o que que Embu das Artes quer para o seu futuro. Porque aqui em Embu foram 16 anos do PT, 12 anos da gestão Ney Santos e Hugo Prado, e a nossa cidade parou no tempo. É tempo de pensarmos o nosso futuro. Obrigado.
Projeto continua a discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Natinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, é importante ressaltar a importância do análise do relatório do Tribunal de Contas. Senhor presidente, nos últimos 15, 20 anos, eu não vi um relatório do Tribunal de Contas indicando para aprovar as contas de prefeito nenhum aqui na nossa cidade. Um órgão extremamente político, conselheiros indicados diretamente pelo governador, são ex-deputado, ex-isso, ex aquilo outro, que toda hora faz um relatório a favor, faz um relatório contra, depende do dia e depende do humor que esse pessoal tiver lá. Nunca vi, não vi. Mas nós temos que respeitar a democracia no país. A democracia no país é justamente você respeitar a opinião contrária, a divergência. Ex-prefeito dessa cidade, do qual nós votamos aqui agora o relatório, estamos analisando, Ney Santos, terminou o seu mandato, segundo mandato, passou por uma pandemia, cidade de Embu das Artes foi referência na pandemia, no combate ao coronavírus, num momento difícil. Vieram aqui na nossa cidade, várias e várias outras cidades, vem Embu das Artes como modelo. Veio Fantástico, veio a Record, veio tudo que você imaginar de grande imprensa, tiveram aqui na nossa cidade naquela ocasião. Veja bem, prefeito terminou, foi reeleito com 62%, depois indicou um sucessor dele, que foi para a rua, foi debater democraticamente, tá? Democraticamente. Apresentou um plano para a cidade de governo e está há 1 ano e 3 meses no governo. Um ano, o mandato é para 4 anos. Está 1 ano e 3 meses no governo. Fazendo um excelente trabalho na cidade. E você... E veja só... E o prefeito Ney Santos foi para a rua pedir voto para essa pessoa. E democraticamente, o nosso atual prefeito hoje vence as eleições, mesmo com todos esses que são contrários, foram para a rua também com megafone, foram fazer reuniões, foram falar tudo tipo que vocês imaginaram de mal. E mesmo assim... O prefeito foi o mais votado da história de Embu das Artes, com 80.400 e poucos votos. Gente, vamos fazer uma análise? Vocês acham que alguém trabalha de graça para não receber? Vamos analisar, vai. Gente, para com isso. Semana passada vieram falar que a cidade está, todos os lixos estão na rua. Rapaz...
Eu não vi, eu tô lá no Santo Eduardo, todo lugar, não vi essa montanheira de... Parecia que Embu já estava assim, imerso, só de lixo. Pessoal, essas empresas de lixo são assim. Eles apresentam a nota lá de manhã e querem que você pague à tarde. Não quer que a prefeitura cheque, não quer que veja se está correto, não quer que passe por quem que vai assinar lá e se responsabilizar. Porque é o seguinte, tem um funcionário lá que está recebendo essa nota e tem um secretário que o que ele assinar lá, essa nota e mandar pagar, não é culpa, não é o prefeito. Ele também está colocando o dedo dele lá na reta. O dele na reta. Então, eles não querem esse tipo de avaliação. Aí uma rua ou outra que o caminhão foi lá por birra, não pegou. Ah, acabou o mundo. Acabou o mundo. Poxa. Gente, você ouvi falar que três médicos, ô Vanessa da Saúde, três médicos olharam a criança e não conseguiram realizar o diagnóstico. Então, professora, vamos lá. Então, na próxima sessão, nós temos aqui nessa casa aprovar uma moção de repúdio, porque o governo federal está todo dia autorizando abrir faculdade de medicina, faculdade disso, aquilo outro da cidade, para poder colocar alunos despreparados, para poder virar médico. Nós temos que fazer o governo federal ter vergonha na cara de parar de todo dia com esquemão, autorizando abrir faculdade de medicina torta direita por aí, sem nenhum tipo de responsabilidade. Pô, porque qual é a culpa que o prefeito tem se um médico estudou seis anos, depois mais dois de residência, ele não consegue avaliar uma criança? Poxa, aí é culpa de quem? O prefeito tem que responder? Poxa, a professora vai lá lecionar a sua aula e ela lá não sabe apresentar, lá explicar para o aluno o que é crase. Ou concordância verbal, nominal, ou o professor lá de faturação não consegue fazer uma... O professor de matemática não consegue fazer uma equação de segundo grau com um número, dois números na chave. Aí é culpa do prefeito? Que aquele professor não aprendeu? Ah, então eu acho que nós temos que analisar as coisas de uma forma mais racional, com mais pé no chão. Olha só. O que está em análise aqui foi um governo que a própria população de Embu aprovou democraticamente. São as pessoas que vivem no dia a dia. Tem problema, pessoal? Tem problema, sim. E vai continuar tendo. E vai continuar tendo. Porque a administração pública tem aqui no governo de Embu, tem problema aqui, tem problema no Taboão, tem problema em São Paulo, tem problema no governo federal, tem problema em todos os governos. Mas só que você tem que cobrar dos responsáveis para que as coisas melhorem e que as coisas entrem no seu eixo. Agora, existem os caminhos para você cobrar. Olha, os médicos da nossa cidade, a maioria desses médicos recebe juntamente com a folha de pagamento. Juntamente com a folha de pagamento. E não tem folha de pagamento aqui na cidade que esteja atrasada. Agora, o que tem, o que sempre acontece, é o que eu volto a falar. Empresas vão lá, emitem as suas notas. E vamos falar aqui. A empresa que está aí, que sob intervenção. Olha, se a empresa que está aí, ela está errando por onde ela está passando, aquilo outro, não é culpa do prefeito. O prefeito tem que abrir um novo processo de seleção para trocar. E está aberto esse processo de seleção para trocar essa empresa. Agora, o que os donos dessa empresa ou os diretores estão aprontando ou fazendo por aí, cada um vai se responder no seu limite da sua conduta, se cada um estiver errando. Agora, veja bem, pessoal, não dá para chegar aqui e falar, ah, está todo mundo sem receber, está todo mundo não sei o quê. Ué, não é assim as coisas. Uma administração pública, você não pode chegar simplesmente e falar, então, peraí, então está todo mundo sem receber, está todo mundo trabalhar, está todo mundo dando risada, peraí.
Gente, eu não estou aqui dizendo que não venha ter um problema aqui, outro ali. Será que os repasses também são passados, que é devido à nossa cidade, são passados para o cofre do município no dia e na hora certinho também? Então, pessoal, eu acho que a gente tem que fazer uma análise com o pé no chão. Nós temos problema para resolver na cidade? Temos. Por isso que o prefeito não nega. E está na rua. Ah, show! Gente, qualquer cidade no Brasil, você vai no Nordeste, você vai em qualquer lugar, tem show sim. A população também precisa ter show. E aqui no Imbu, pasmem vocês, o show que tem aqui não é cobrado de ninguém não, viu? Vai lá num show em outras cidades por aí, ou vai num rodeio em outra cidade por aí, para você ver um grande artista, chega lá, você tem que pagar 100, 200 reais, 300 reais, não é verdade? Eu quero saber aqui no Imbu quem é que está pagando um real. Mas só que esses recursos, eles são vinculados a essa pasta. Eles não é tirando de um lugar ou de outro, porque você não pode tirar recurso de um lugar, presidente, para você colocar simplesmente no outro. Isso é crime. Então vai lá no Ministério Público, ali no fórum, chega lá, bate na porta do juiz, ou vai aqui no delegado, e vai lá e fala, vamos lá prender todo mundo.
Para concluir, vereador, por favor.
Então finalizo, presidente. Meu voto é favorável ao relator aí do... Não está em votação ainda não, está em discussão, né? Já vou dizer que eu sou contra, presidente, esse relatório do Tribunal de Contas, sou a favor do relatório do vereador que apresentou.
Perfeito. O projeto continua em discussão. Não havendo discussão, vai a votação é nominal. Como vota o vereador... Vereador Gideão Júnior.
A favor do parecer do relator e contra o Tribunal de Contas.
Como voto, vereador Índio Silva.
A favor do parecer do relator e contra o Tribunal de Contas.
Como voto, vereador Diego Paixão.
Favorável ao parecer do relator e contrário ao parecer do Tribunal de Contas.
Como vota o vereador Bobiléu Castilho?
Senhor presidente, favorável ao parecer do relator e contra o parecer do Ministério Público.
Como vota... Como vota o vereador Abdão Henrique?
Presidente, eu voto a favor do relatório do Tribunal de Contas e contra o parecer do relator aqui desta casa pela rejeição das contas do ex-prefeito da cidade. E também gostaria de pedir meu tempo de justificativa de voto. Obrigado.
Como voto, vereador Juneca?
Favorável ao parecer do relator e ao contrário ao parecer do Tribunal de Contas.
Como voto, vereador Natinha?
Eu voto favorável ao relator e contra o relatório do Tribunal de Contas, senhor presidente. Quero justificar depois meu voto.
Como voto, vereador Zé do Piscinão?
Senhor presidente, voto a favor... do parecer do relator e contrário ao parecer do Tribunal de Contas.
Como vota o vereador Gilson Oliveira?
Voto a favor do parecer do relator e contra o Tribunal de Contas.
Como vota o vereador João Paulo Rabada?
Favorável ao parecer do relator e contrário ao parecer do Tribunal de Contas, presidente.
Como vota o vereador Rochinha?
Favorável ao parecer do relator e contrário do parecer do Tribunal de Contas.
Como vota o vereador Marcão?
Favorável ao parecer do relator e contrário ao parecer do Tribunal de Contas.
Como vota o vereador Lúcio Costas?
Favorável ao relator, vereador, e contra ao parecer do Tribunal de Contas.
Como vota a vereadora Aline Santos?
Favorável ao parecer do relator e contra o Tribunal de Contas.
Como vota a vereadora Sandra Manente?
Favorável ao parecer do relator e contra ao Tribunal de Contas.
Como vota a vereadora Vanessa da Saúde?
Favorável ao parecer do relator e contra ao parecer do Tribunal de Contas, com justificativa de voto.
Como vota o vereador Betinho?
Favorável ao parecer do relator e contra ao Tribunal de Contas. E justifico meu voto, por favor.
Eu também gostaria de registrar meu voto também. Sou contrário ao Tribunal de Contas e a favor do relator. Está aprovado as contas ano 2022 do ex-prefeito Ney Santos, com o voto ao contrário do vereador Abdo Henrique, justificativa de voto.
Presidente, posso usar a tribuna?
Concedido.
Obrigado. Solta o tempo. Presidente, confesso que fui quase que obrigado a subir essa tribuna e pedir essa justificativa de voto, porque eu vi ali o vereador Natinha, que foi escolhido pelo governo para tentar defender a sétima conta rejeitada aqui. E, vereador, com todo respeito, assim, o senhor calado é um poeta. Porque, assim, o senhor se perde no personagem. Veja só, o senhor disse, de uma maneira muito desrespeitosa e baixa, dizendo que o Tribunal de Contas é um órgão político escolhido pelo governador. Veja só, o ex-prefeito da cidade e o atual são do partido do governador. Ou seja, nem com a ajuda política o Ney Santos e o Hugo Prado conseguem aprovar contas no tribunal, vereador. Com todo respeito, não existe esse argumento. Existe o argumento da incompetência. E aí eu queria que o senhor depois tivesse a oportunidade de se explicar, dizer que se o senhor é a favor do uso indevido de R$1,5 milhão do Fundeb.
Presidente, não, presidente. Tem nada a ver o Natinha com as contas. A justificativa do voto votou contra ou a favor por quê?
Você está atrapalhando minha fala, não, tem um
não
minuto ainda.
Não, não, vereador.
É verdade. Eu queria saber, presidente, se o senhor é a favor, vereador, de 200 milhões de dívida com o Imbuprev. Queria saber se o senhor é a favor das horas extras que o ex-prefeito deu e que ele não soube explicar para o tribunal. Eu quero saber, vereador, se o senhor é a favor de não pagar a parte patronal do Imbuprev. O senhor é a favor disso?
Dessa forma.
E sabe o que é o mais interessante, vereador? O senhor já foi vereador, vice-prefeito e parece que não entendeu nada de administração pública.
Fui com muita honra. Porque
veja só, você disse assim, qual que é a culpa do prefeito quando o médico não atendeu bem os pacientes? Vereador, quem contrata os médicos? Quem contrata os médicos?
Vereador,
o senhor disse, perguntou aqui, de quem que é a culpa se o professor não dá uma boa aula? Quem é responsável pela formação de professores, vereador? Se não o prefeito, quem contrata médico, quem contrata o professor, é o prefeito, vereador.
Vereador, a justificativa do seu voto agora, vereador Natinha.
Obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Presidente, espero que ele seja interrompido à mesma medida.
Senhor presidente. Porque
ele me interrompeu, o senhor não paralisou a fala dele.
Olha só.
Então eu vou interromper a fala dele.
Senhor presidente, eu fiz aqui a minha fala. A defesa do meu ponto de vista, com respeito, em nenhum momento eu citei o nome do nobre vereador, em nenhum momento, Lúcio, e fiz com muito respeito. Então, peraí, quando a gente usa aqui o nosso direito de estar aqui como vereador para poder colocar o nosso ponto de vista, aí o vereador fica nervosinho? Fica nervosinho, quer dar chiliquezinho? Peraí, pô. Aí não dá. Eu não citei o nome dele, eu fiz a minha defesa. Fiz a defesa, porque eu estava votando a favor do nosso relator e contra. Ah, aí agora ele vai lá que não sei o quê. É lógico que é. Os conselheiros do Tribunal de Contas não são um concurso público. Eu estou mentindo? É concurso público? Não. Então, senhor presidente, eu quero dizer uma coisa aqui para o senhor. Agora, o prefeito é obrigado a sabatinar agora médico? Para saber se o médico sabe ou não? Isso cabe ao CRM.
O prefeito, vereador, mas foram oito empresas que o prefeito contratou.
O prefeito
uma mais picareta que a outra. Você acha que não é culpa do prefeito?
O prefeito pede.
O senhor acha que não é culpa do prefeito?
O prefeito pede para abrir a sindicância e demite o médico. E não tem médico que não tenha sido demitido pelo governo Hugo Prado. Agora, as universidades que estão autorizando cada dia mais curso de medicina, vereador, é o governo federal, não é o prefeito Hugo Prado, não, que está mandando abrir faculdade de medicina para poder agora trazer qualquer tipo de médico para todas as outras cidades. Quem tem que fiscalizar é o governo federal, é o CREMESP. O senhor pode mandar uma carta para o CREMESP lá denunciando esses médicos também, para eles perderem lá o direito deles ser médicos?
Acabou, vereador.
Obrigado, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereadora Vanessa de Saúde.
Presidente, eu votei a favor das contas por um simples motivo. O que era Embu das Artes há 9 anos atrás, antes do governo Ney Santos, e o que é Embu das Artes hoje em dia? Sabemos que tem dificuldade, sim, como nos demais municípios vizinhos. Mas Embu cresceu muito. Anteriormente, Embu era uma cidade dormitório. Hoje em dia, várias empresas estão vindo para cá. Quantas coisas foram fechadas na época da antiga gestão? Quantas coisas aconteceu com o governo Ney Santos? Então, nós temos que, sim, reconhecer o que foi feito. É só andar nas ruas do município que é visível o que o Ney, como prefeito, realizou aqui na cidade. Na época, foi fechado o pronto-socorro Vazame pela antiga gestão. Eles foram lá e reabriram. O prefeito Ney Santos nunca fechou um órgão para abrir outro, muito pelo contrário. Quantas coisas foram conquistadas? Deixar bem claro aqui que o pagamento dos médicos não estão atrasados. Esteve atrasado quando estava na gestão da empresa? Sim. Hoje em dia, a gestão está sendo feita pela prefeitura. Os médicos passaram por um contrato, um processo seletivo, que não foi o prefeito Hugo Prado que contratou médico e entrevistou. Foi uma equipe que fez isso. Deixar bem claro também que o interventor não saiu do nosso município, não saiu de Embu porque não aguentou a saúde de Embu. Muito pelo contrário. Ele saiu porque ele foi convidado pela segunda vez para ser secretário em outro município e ele aceitou, no qual o governo Hugo Prado já está avaliando o novo interventor. Então, tem que ser dita a verdade aqui nessa tribuna. Obrigada.
Parabéns, vereadora, pela fala. Para explanar a sua posição, eu concordo com você e estamos juntos. Próximo justificativo de voto, vereador Betinho.
Bom dia a todos, mais uma vez, bom dia. Só para lembrar o novo vereador Abidan, todo parecer do Tribunal de Contas, a maioria dos prefeitos que eles julgam, eles sempre colocam a ressalva. É o papel do Tribunal de Contas, doutor Marcelo, colocar a ressalva. Eu aprovo as contas do Ney Santos com muito orgulho, Abidan. Porque se você pegar a gestão do PT 2001 a 2015, aí você vai ver como que era a cidade, como que é a cidade agora. Ela evoluiu muito. Só você fazer uma comparação do que era e do que é. E vou pegar uma fala do Natinha, no entanto, que nosso ex-prefeito Ney Santos fez o nosso prefeito o mais votado com 88.411. Então, para você ver como a nossa gestão foi ruim, Abidan. Também queria falar o nome do vereador, que se sente sempre injustiçado, e respeito o seu colega, o seu par. E quando você fala para o Natinho, aquele caladão poeta, você tem que respeitar ele. Porque quando você está falando aqui em cima, ele te respeita. Você se julga tanto injustiçado por essa casa, que quando você vai falar, as pessoas não deixam você falar, que as pessoas querem te boicotar. Então você tem que respeitar o seu par. Que na fala dele, ele tem a justificativa de falar o que ele acha. Como a gente também respeita a sua fala. Então você tem que aprender a respeitar as pessoas. Né? Não estudei em Harvard, vou te falar novamente, estudei no Jardim da Luz. Mas eu tenho a dona Ilma, que criou 9 filhos e me deu educação. Isso é primordial para um vereador. Você quer ser vereador? Primeira coisa, respeitar o pai e a mãe, ter educação. Isso é fundamental. Tem os professores que educam você a educação. Porque quando a gente não tem educação e sentamos como parlamentar, não iremos respeitar o nosso companheiro do lado. Iremos faltar com respeito ao nosso companheiro, porque falta de educação e de ética. Respeito o novo vereador Abidan, respeito o papel que ele faz nessa casa, mas ele tem que aprender a respeitar o seu par. Então ele não pode respeitar o Natinha da forma que ele respeitou o Natinha. E aí, Abidan, fica essa dica para você, respeita mais seu companheiro e vem candidato 2028, que eu acho que você vai fazer tudo de uma vez só, porque o que eu vejo você falar, você é o salvador da pátria. Vem candidato 2028, vem disputar com a gente para ver quem vai ganhar a eleição. Então respeite seu companheiro, Abidan. E é favorável às contas do prefeito Ney Santos, favorável, e contra o Tribunal de Contas, porque dá parecer em todas as contas. Obrigado, presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores à 13ª sessão ordinária realizada no dia 29 de abril de 2026, quarta-feira, às 10 horas. Agradeço o comparecimento dos senhores vereadores e, mais uma vez, todo o público que nos acompanha. E, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão.